Bem-vindos a mais um Falar Claro, hoje com Vera Jardim e Matos Correia, José Matos Correia do PSD. Começamos por um tema não de política caseira, mas um tema que domina as atenções nestes, a partir de hoje e nos próximos dias, que é a Cimeira do Clima, que se iniciou hoje em Paris, mas não sem que antes tivessem havido fortes incidentes outra vez nas ruas de Paris e hoje com discursos muito fortes que ligam também esta questão do clima à questão do terrorismo e à importância que a solução dos dois poderá vir a ter para o nosso futuro. Doutor Vera Jardim, começava talvez por si.
Pois, eu não faço essa ligação assim tão imediata entre as questões climáticas e o terrorismo, tudo mais. Boa noite ao Matos Correia, que já é um habitué aqui do programa, portanto não é a primeira vez que aqui vem, mas acho, não faço essa ligação imediata, o que não quer dizer que não haja muita gente que prevê que vá haver sobressaltos grandes no futuro da nossa vida comum, baseados nas alterações climáticas que estão em curso. Porque, efetivamente, uma boa parte do planeta, segundo, enfim, os estudos, tudo aquilo que eu tenho tido acesso, ficará com problemas muito grandes de acesso à árvore, desertificação, etc., a subida do nível das águas, afetando, enfim, cidades inteiras. E, portanto, isso pode criar no futuro, isso sim, conflitos que estão aí latentes, mas este terrorismo a que estamos a assistir não penso que tenha uma relação direta com o clima, muito pelo contrário, são coisas totalmente diferentes. Agora, que o mundo está confrontado com uma série de problemas de grande dimensão, isso sim, isso pode ser o sinal unificador, digamos, as pessoas que fogem da guerra, sim, as pessoas que fogem da guerra, o terrorismo que chega a vários pontos do globo, porque nós também só falamos no terrorismo em França, mas já o Boko Haram em África, que mata todas as semanas dezenas de pessoas. Dias antes de França tinha havido um atentado no Líbano, que vitimou também dezenas de pessoas. Nós também não podemos ser tão europeístas, entre aspas, não sendo mau sentido. É evidente que o que aconteceu em França, todos nós, nos abalou muito, obviamente, porque é a nossa proximidade, mas temos que ter uma visão mais ampla. Mas, continuando nas alterações climáticas, eu penso que esta é mais uma tentativa. Atenção, porque isto já vem de longe, já vem da Cimeira do Rio, de Quioto, depois de Copenhague, por aí fora, tentando chegar a um acordo em que há interesses contraditórios, sobretudo entre os países mais desenvolvidos e aqueles menos desenvolvidos. E entre também aqueles que são os que poluem mais, Estados Unidos e China, à cabeça, talvez pela ordem inversa, mas não estou bem certo, e aqueles que poluem menos, que são os países, digamos, menos desenvolvidos. E, portanto, tem sido muito difícil chegar a um acordo mínimo, básico. Penso que desta vez, e tenho esperanças que desta vez, seja difícil chegar a um acordo, um acordo que seja obrigatório, portanto, com valor coercivo, com multas, etc. Quer dizer, porque acordos de boas intenções, bom, isso tem havido muitos, não é? Mas a verdade é que esta questão tem-se agravado e há mesmo quem diga, daquilo a que tenho acesso, não sou naturalmente um especialista na matéria, que já começa a ser tarde demais, ou já é mesmo tarde demais, para as metas que pretendemos atingir nesta cimeira.
Doutor Matos Correia, era também neste sentido o discurso do Presidente Obama hoje na cimeira em Paris, em que se assumia, penso eu, num discurso inédito, assumia que os Estados Unidos têm grandes culpas na situação que se vive neste momento e que, por outro lado, estamos no limite para fazer alguma coisa para inverter o rumo das coisas. É um bom sinal para aquilo que possa sair desta cimeira?
Bom, boa noite em primeiro lugar, Raquel, e boa noite ao Dr. Vera Jardim. É sempre um gosto estar aqui neste programa. Eu creio que nós já passámos o limite. Essa é, aliás, uma das preocupações mais prementes para a obtenção de um acordo vinculativo, é que os danos que já foram provocados ao ambiente por este estilo de desenvolvimento que tem vindo a ser utilizado no último século e meio, já fez com que muitos dos estragos provocados sejam irreversíveis. Nós, neste momento, já estamos na lógica do mal menor, já não estamos na lógica do melhor. E, portanto, é evidente que a tomada de posição do Presidente Obama é relevante, embora eu recorde que a política interna americana não tem sido muito, digamos, ambientalmente favorável. Recordo que um dos grandes lutadores pelo ambiente nos últimos anos tem sido o vice-presidente Al Gore, que teve um papel também relevante quando foi vice-presidente do então presidente Bill Clinton, e a verdade é que nos últimos anos os Estados Unidos não têm tido um papel muito relevante nessa matéria, bem pelo contrário. Aliás, algumas tentativas recentes do presidente Obama de tomar medidas, digamos, por via executiva, já que o presidente norte-americano não tem poder legislativo, mereceram um confronto imediato por parte do Senado, obrigando o presidente Obama a ameaçar que vetaria as leis que daí proviessem, se não me engano, sobre questões relacionadas com o funcionamento de centrais elétricas. E, portanto, o que me preocupa nesta matéria é que nós, sempre que temos um encontro desta natureza, dizemos a mesma coisa, é que já estamos no limite dos limites. Embora esse discurso não tenha sido o de propriamente o do Rio de 92, já foi em larga medida o de Quioto e o de Copenhague e tem vindo a ser acrescidamente em reuniões de alto nível mais recentes, e a verdade é que não direi que destas reuniões sai com uma mão cheia de nada, outra de coisa nenhuma, mas a verdade é que as evoluções que têm sido obtidas são muito limitadas. E nós estamos aqui perante uma situação que é de facto muito complicada, porque está aqui muitos interesses em contraponto. Se é verdade que há aquela leitura tradicional dos países mais ricos e dos países mais pobres, a verdade é que eu diria que os países mais ricos, na sua generalidade, hoje em dia, já têm uma consciência ambiental muito significativa e estão disponíveis para dar passos muito relevantes nesta matéria, e muitas vezes há problemas que advêm dos países em vias de desenvolvimento que entendem que o seu desenvolvimento só é possível com o aumento significativo da sua capacidade de poluir.
E isso vem trazer... o direito que têm de poluir agora ou que nós poluímos no passado.
Exatamente. É uma espécie de compensação pelo facto de terem sido privados dessa possibilidade durante muito tempo. Se todos continuarmos a pensar assim, isto é, no Ocidente tentando-se manter um modo de vida que é insustentável, e do lado dos países em desenvolvimento, a ideia de que é através de modelos similares ao que nós seguimos que necessariamente provocam desequilíbrios ambientais, se continuarmos assim, então o cenário é de facto um cenário muito pouco favorável àquilo que precisamos. Espero que em Paris, num momento que é um momento, eu diria, diferente, a Raquel fazia a ponte com a questão do terrorismo, eu diria que a ponte é porventura até mais simbólica, ou seja, o facto desta cimeira decorrer em Paris levou a que houvesse uma mobilização de responsáveis políticos para uma cimeira desta natureza que é porventura sem precedentes. E porventura também com a disponibilidade e com a boa vontade que sempre acontecem, infelizmente, não pelo facto de acontecerem, mas por acontecerem nestes momentos especialmente dolorosos como aqueles que vivem em Paris, esperemos que essa circunstância permita que estas evoluções que são necessárias venham de facto a ocorrer. Mas eu devo confessar que não estou muito otimista. É que eu acho que... Eu ainda no outro dia li uma notícia no jornal que um daqueles pequenos países, não sei se o Kiribati, se o Tuvalu, penso que o Tuvalu, está na iminência de desaparecer, pela razão simples que é um país à cota zero, e o aumento do desgelo determinará necessariamente uma coisa que era impensável daqui a uns anos, que é a possibilidade de um país desaparecer.
Sobretudo na Oceania.
Exatamente. Esses pequenos países, o Kiribati, o Tuvalu, o Vanuatu, etc. E, portanto, a verdade é que muitas vezes nós, no nosso dia-a-dia, continuamos a não refletir essas preocupações ambientais. Eu não queria chamar à colação esse assunto, mas, enfim, julgo que é o mais evidente. O que se passou recentemente com este escândalo da Volkswagen e com esta ideia de que vale tudo para vender, que vale tudo em nome do lucro, e que isso, se tiver que se adulterar de uma forma massiva, dispositivos de controle da poluição, como se isso não fosse nada, e estamos a falar de milhões e milhões de veículos, eu acho que ou de uma vez por todas nós percebemos que isto assim não pode ser, ou se vamos continuar assim, então, como dizia o Dr. Vera Jardim quando conversávamos antes do programa ter começado, o que é que vai ser eu não sei se será já dos nossos netos. Eu tenho uma filha com 10 anos e, portanto, não sei se o problema não se colocará, infelizmente, já para ela.
Em todo caso, há um aspecto interessante e positivo, e com isto termino, porque sei que há outros temas, obviamente.
Outras negociações.
As pessoas jovens começam a ter entre nós, não sei se será assim um pouco por todo o mundo, mas começam a ter uma consciência ambiental que a minha geração também não tínhamos os problemas na altura.
Exatamente.
Que temos hoje, como é, óbvio.
Como é óbvio.
Mas começam a ter uma consciência e uma educação para o ambiente que me faz, naturalmente, ter alguma esperança que possa haver pressão para que estes problemas possam ser resolvidos.
É mais otimista que eu.
Muito bem, veremos então a página das negociações internacionais para as nacionais, que estão bastante animadas e prometem continuar. Começava, se calhar, pela tomada de posse, finalmente, do governo que sai das eleições de 4 de outubro. E Dr. Vera Jardim pedia-lhe um comentário ao discurso presidencial.
Bem, o discurso presidencial é um discurso de fim de ciclo e infelizmente é um mau discurso, porque é o discurso de alguém que dá posse a um governo e que diz este não é o meu governo, ou que pretende dizer, por outras palavras, este não é o meu governo, não gosto deste governo, não gosto desta solução, não acredito nela. Teria pedido, isto só para não vamos seguir o processo todo, porque ele foi longo e atribulado, teria pedido, enfim, à pessoa que acabou por indigitar para primeiro-ministro, um conjunto de questões, teria suscitado um conjunto de questões para lhe responder, não ficou satisfeito com as respostas, mas para que é que foi então o papel e as perguntas? Pergunta-se, não é? E, portanto, houve aqui...
Mas ele faz também uma referência à ausência de consistência nos acordos
conseguidos. Pois, com certeza, ele não está convencido desta solução. Ponto final. Sim. Agora, acho que, naturalmente, sobretudo, um tom de... que é pouco usual, eu direi, nada usual, não me lembro de outros discursos desse tipo, em que o Presidente da República chama a atenção, lembra que o único poder que tem limitado, ou por outra, que não tem, é o poder de dissolver a Assembleia da República, não é? Porque todos os outros se mantêm de pé. É desnecessário, todos nós sabemos, e certamente as pessoas que tomaram posse, e todos nós temos a obrigação de saber os poderes que tem o Presidente da República, o direito de veto, o direito de sujeitar ao Tribunal Constitucional todas as leis que lhes forem presentes, e até, meu Deus, coisa em que eu não acredito, o de demissão do Governo em caso das instituições não estarem a funcionar regularmente e apenas nesse caso. O que seria inédito no nosso país. E, portanto, cria-se aqui um ambiente que não ajuda ao necessário apaziguamento que eu acho que é necessário. Nós estamos com muita crispação, acho que toda a gente concorda com isto, acho que o Matos Correia também concordará que há muita crispação na vida política portuguesa, neste momento. Não estou a dizer-se com razão ou sem ela, naturalmente que há processos difíceis de absorver pelos vários intervenientes políticos, mas o Presidente da República, entendo eu, tem a obrigação, o dever, também de contribuir, não para que haja mais crispação, mas para que haja um clima mais distendido na vida política portuguesa. Não foi isso que fez, não foi esse o caminho que escolheu. Bom, e é isto, é o comentário que eu tenho a fazer ao discurso. Foi aquilo que você me perguntou, como as outras coisas viram.
Bem, eu relativamente ao discurso, direi que nas circunstâncias atuais foi um discurso compreensível. Dir-me-ão que foi, como diz o Dr. Vera Jardim, que foi um discurso crispado. Eu julgo que não foi um discurso crispado, foi um discurso em que o Presidente, com clareza, tentou dizer uma coisa que nos últimos tempos, e em larga medida pelo Partido Socialista e pela coligação que o apoia, quis ser de alguma forma negado. Ou seja, construiu-se ao longo destes tempos a ideia de que o Presidente da República em Portugal não presida coisa nenhuma. E que havia um caminho único de decisão do Presidente da República e que isto é uma espécie de um regime parlamentar em que o Presidente da República tem pouco mais do que funções, eu diria, institucionais.
Ora, Correia, eu até disse aqui, você não gostava e, portanto, não tem a obrigação de ouvir um programa, como é óbvio.
Mas deve, que é para estar bem informado.
Mas eu disse aqui, Portanto, comigo não deve ter essa preocupação, porque eu disse aqui que o Presidente da República não é um simples notário da
certo,
República.
Eu ouvi esse problema.
Ah, eu ouvi.
Ouvi. Então, mas a questão é que o Dr. Vera Jardim não manda no Partido Socialista nos dias que vão correndo.
Não foi o que acabou por ser, é que o Presidente da República, e nós sabemos,
o Presidente da República, no fundo, na prática,
é obrigado. Não,
já voltou de seguida.
Não se preocupe.
Mas o problema era a falta de alternativas que o Presidente da República tinha pela frente. Esse é que é o problema. E, portanto, há situações em que, não sendo propriamente um notário, o Presidente da República, aliás, confessou publicamente que tinha ouvido muitas pessoas que o tinham afastado de outras funções em que ele teria pensado.
Certo.
Nós sabemos quais são, não é?
O que significa que eram admissíveis.
Certo que sim, mas você certamente não concordaria com elas. Penso eu, um governo de gestão durante 5 meses, 6 meses, sem preparar um orçamento, sem nada, mas enfim, pronto.
Mas eu julgo que, de alguma forma, o discurso do Presidente é um discurso que visa recolocar as coisas. Quer dizer, o Presidente da República tem no nosso sistema político uma determinada função e todos aqueles que têm vindo a menorizar esse papel têm que perceber que o Presidente da República, tirando de facto o poder de dissolver o Parlamento, permanece até o último dia do seu mandato, isto é, até ao dia 9 de março de manhã, com todos os seus poderes totalmente, digamos, utilizáveis nas circunstâncias em que essa utilização seja necessária. E, portanto, eu acho normal, quando o Presidente da República esteve, ao longo deste tempo todo, a ser vítima de críticas até, muitas vezes, para lá do deselegantes da esquerda parlamentar, para não dizer, enfim, não vou dizer, mas para lá, deselegantes, acho normal que o Presidente da República tenha querido recolocar as questões. E eu não creio que o discurso mais crispado da tomada de posse tenha sido o do Dr. Cavaco Silva, pelo contrário.
Não me diga.
O do Dr. António Costa.
É uma
o do Dr. António Costa.
Não,
o do Dr. António Costa é um discurso em que ele basicamente diz o seguinte: tudo o que os senhores fizeram nos últimos 4 anos foi errado. E está aqui o Salvador da Pátria, que vai resolver todos os problemas que o país tem. É verdadeiramente extraordinário como é que o Dr. António Costa, ao fim destes anos todos, continua, ponto número um, a não perceber como é que o país chegou onde chegou no ano 2011 e quem é que teve responsabilidade de o lá pôr. Aquilo que foi feito nos últimos 4 anos e que é objeto de reconhecimento geral a nível internacional quanto à necessidade de tomar medidas de austeridade que retirassem o país da situação em que alguém o deixou e não foi a maioria que, entretanto, cessou funções, e vai para aquele discurso continuar a negar esta realidade evidente. Em absoluto. Aliás,
ninguém nega que não fossem necessárias medidas de rigor orçamental.
Eu acho que o Dr. Vera Jardim não ouviu o discurso. O discurso, ouvi, deselegante na forma inaceitavelmente crítica com que se refere a tudo o que se passou nos últimos 4 anos, sendo incapaz de dizer que houve uma crise, as medidas de correção orçamental eram necessárias e agora nós vamos querer, digamos, amainá-las, devemos querer alterar aqui ou ali as coisas que foram feitas, mas não, tudo o que foi feito está mal feito. A partir de agora, o Salvador da Pátria vai resolver todos os problemas que os últimos 4 anos foram gerados. É meio caminho andado para não perceber. Quem diz isto tem meio caminho andado para não perceber qual é a verdadeira natureza dos problemas que o país enfrenta e qual é o caminho para deles sair. Aliás, o Presidente da República citou alguns estudos internacionais e o Conselho de Finanças Públicas que reiteram a ideia exatamente contrária à deste Primeiro-Ministro e deste Ministro das Finanças, que é através do aumento do consumo que o país vai conseguir sair mais rapidamente da situação. Porque foi exatamente o aumento exacerbado do consumo e o desequilíbrio das contas externas que ele gerou que levou à situação a que o país chegou em 2011.
Não sei se o Dr. Vera Jardim quer replicar, eu de qualquer maneira, mesmo que queira, dava já um passo em frente para aquilo que, entretanto, no Parlamento se passou logo no dia seguinte e que foi a passagem de uma série de diplomas complicados, porque não há entendimento entre as três forças que sustentam o Governo, para a Comissão da Especialidade, nomeadamente a questão da sobretaxa, a reposição dos salários dos funcionários públicos e as alterações à SES, passaram para a especialidade exatamente porque não há ainda um entendimento. Vamos andar sempre assim?
Não, vamos lá ver. Vamos por partes. Essas questões não faziam efetivamente parte daquele entendimento, daquela posição comum dos vários partidos.
Embora nem nisso se tenha chegado a acordo, não é?
Como?
Embora nem nisso se tenha chegado a acordo. Os três partidos tenham chegado a acordo.
E, portanto, naturalmente, que vamos lá ver. Nós vamos ter, isso é certo,
uma nova forma, vamos assistir a uma nova forma de governar. Sobre isso não há jamais pequena dúvida. Desde logo,
pois
porque...
Pois isso é o que eu temo.
Não, está bem. Está bem, mas quer dizer, você pode, o seu temor é inteiramente legítimo. Eu tenho esperança que seja até melhor do que governar impondo soluções, governar dialogando, discutindo no Parlamento, etc. Bom, naturalmente pode chegar a melhores soluções. Portanto, não havia acordo sobre isso, e o PCP e o Bloco de Esquerda disseram, e não há acordo, não havia acordo sobre essas matérias, embora houvesse acordo no sentido de ou baixar ou acabar com elas de imediato, no que diz respeito à sobretaxa e no que diz respeito aos funcionários públicos. Penso que o problema mais, enfim, gerou mais controvérsia, não estou no Parlamento, mas terá sido o problema da sobretaxa, mais do que o dos funcionários públicos. E porquê? Porque há quem entenda, eu devo lhe dizer que não vou muito fora disso, que a sobretaxa deve ter uma descida tanto maior quanto menores os rendimentos atingidos. Há quem defenda isso. Bom, eu acho que isto que é uma matéria discutível e acho que até se pode chegar a uma solução melhor do que dizer a sobretaxa acaba assim ou acaba num ano, em 2 anos, igual para todos. Acho que até pode ser uma solução melhor. É por isso é que eu digo que nós nos vamos ter que habituar, para citar uma frase antiga, é uma nova forma de governar, que é uma forma que tem que ter muito diálogo. Não é por acaso, aliás, que já foi combinado entre os vários partidos, entre o partido do governo, que é o PS, e os partidos que assinaram os documentos que sustentam, digamos, o governo do PS, que haverá reuniões periódicas, aliás, semanais, entre as várias bancadas para acertar agulhas no que diz respeito, digamos, aos problemas que estejam na Assembleia. É uma forma mais difícil de governar. É, obviamente.
Mas é possível governar assim?
Obviamente que é.
Mas é possível nos tempos de hoje governar assim?
Pois eu acho que sim. Eu estive num governo que não tinha maioria. Tivemos lá 4 anos. As circunstâncias eram diferentes, obviamente.
Certo.
Mas não tínhamos apoio de ninguém. Vamos lá ver. Não havia uns que tivessem apoiado isto ou aquilo. Tínhamos apoio de ninguém. E íamos, naturalmente, negociando à esquerda e à direita. Consoante os casos, foi o que eu fiz durante 4 anos. Eu acho que desta forma de governar, que assenta muito, digamos, num diálogo intenso na Assembleia, podem sair soluções porventura mais equilibradas. Eu acredito nas potencialidades deste diálogo parlamentar. Acredito, sinceramente.
E acredita que este diálogo vai ser com toda a latitude parlamentar ou que ele se vai limitar à esquerda?
Bom, essa pergunta
é para passar aqui ao seu parceiro, para passar aqui a palavra também ao seu parceiro, porque...
Mas eu acho que, sinceramente, e já o disse em público, num programa, enfim, aqui há uns dias na televisão, eu não acredito que seja possível ao PSD, e do PSD falo, do CDS conheço menos, é aliás um parceiro, não direi menor, mas com menos importância na coligação. Eu não acredito que o PSD vá obstaculizar medidas que sempre defendeu, por exemplo, só para dar um exemplo. E, portanto, acho que, naturalmente, que há agora uma fase em que o PSD começou por dizer que não contem connosco, etc, etc, etc. Pronto, está bem, eu percebo isso. Acho que o Matos Correia também já o disse em público, se eu bem percebi, embora não se tenha limitado a dizer isso, felizmente. Mas eu acho que essa fase vai passar. Agora, isto não quer dizer que o PS esteja à espera do apoio do PSD para governar, não é isso. Agora, acho que o PSD ficaria mal colocado se fosse votar contra medidas que estão, digamos, no âmago daquilo que é, enfim, a ideologia básica do PSD, embora também esteja convencido que... Mas isso ao PSD compete, não é a mim que me compete, que o PSD também vai fazer o seu caminho agora na oposição e vai sofrer naturalmente algum processo de transformação interna. Não sei, mas isso não sei. Sou eu a adivinhar. Não sou do PSD, nem dou conselhos ao PSD, mas acho que o PSD vai também sofrer na oposição, mais relaxado, digamos, a governação naturalmente torna as coisas sempre mais difíceis, vai sofrer algum processo de,
Recentramento.
Recentramente. Estava-me a faltar o termo,
agradeço. Agradeço. É a sua deixa.
Mas isso, enfim, é uma previsão que eu faço, que naturalmente até pode ser errado.
Repare, os exemplos que a Raquel adiantou são bem a prova da falta de sustentação desta solução, à qual, o Presidente, ou da qual o Presidente da República desconfiou e disse-o publicamente, e todos nós desconfiamos porque aquilo não é nada. Aquelas três posições políticas conjuntas são coisa nenhuma. E, de facto, tem esta coisa interessante, que quando foi preciso chegar a entendimento para dar prebendas, chegou-se a entendimento. Quando foi preciso encontrar soluções para medidas mais restritivas ou para o prolongamento das medidas de austeridade, não se chegou a entendimento nenhum. E então temos esta situação absolutamente peregrina, que é logo nas primeiras coisas importantes, sejam do ponto de vista financeiro, sejam no outro plano, o Partido Socialista e os seus pretensos comparsas não chegam a acordo. Isso aconteceu nessa matéria. Pronto. Apoiantes. Os seus apoiantes.
Aliados.
Nem isso, aliados não são. Aliados não são. Basta ouvir o Jerónimo de Sousa para perceber isso. Agora, e o que é extraordinário é que o Partido Socialista não só dá um conjunto de sinais errados quanto às suas prioridades de governação, como chega ao ponto para conquistar a simpatia desses seus aliados de voltar atrás naquilo que eram as medidas que ele próprio implementou. Eu lembro, por exemplo, a questão da procriação medicamente assistida, da coadoção por casais do mesmo sexo, em que a solução em vigor foi posta em vigor pelo Partido Socialista, em que a prova de avaliação de conhecimentos e capacidades dos professores foi aprovada por uma lei do Partido Socialista, da professora Maria de Lourdes Rodrigues. E o Partido Socialista não tem pejo nenhum, quando chega ao poder, em renegar tudo aquilo que ele próprio aprovou em nome de não se sabe bem o quê. Quando estas coisas chegam ao plano dos princípios, como são estas, ou como chegam ao plano das soluções indispensáveis para o país, como é a questão da sobretaxa, torna-se absolutamente patente que a solidez destes entendimentos é absolutamente nula. Diz o Dr. Vera Jardim que até não é mau que se possa governar e que isso gera uma nova lógica. Eu também não vejo nisso nenhum inconveniente. Onde eu vejo inconveniente é que o Partido Socialista faça isso em nome do renegar de toda a sua história. O Partido Socialista não é, nem nunca foi, um instrumento nas mãos da extrema-esquerda portuguesa. E neste momento o Partido Socialista está disponível para fazer os entendimentos que for preciso para garantir que permanece no poder, seja qual for o preço a pagar com a questão, com os apoios que faz à esquerda. Dir-me-ão, e foi essa, digamos, a nota final do Dr. Vera Jardim. Ah, isso até permitirá ao partido, ao PSD, agora na oposição, uma recentragem do seu discurso político. Nós não temos que recentrar discurso político nenhum. Nosso discurso político está onde deve estar. Todas essas ideias têm sido lançadas sobre a austeridade enquanto ideologia, sobre a chegada à direita do Partido Social Democrata. Tudo isso é rigoroso e objetivamente falso. Mas mesmo que não fosse, esta ideia que o PSD se pode recentrar, porque o Partido Socialista, se chegou à esquerda, se encostou estes seus novos parceiros, é sobretudo uma péssima notícia para a democracia portuguesa. Felizmente que o Partido Socialista, em 40 anos de democracia, sempre se construiu sabendo de que lado estava. Estava do lado da Europa, da democracia, dos princípios e dos valores. E agora cedeu à tentação, em nome de formar governo a todo o custo, cedeu à tentação de se encostar a quem não acredita rigorosamente em nada daquilo que é o legado histórico que o Partido Socialista tem trazido consigo. Isso é que é triste.
Estamos quase a chegar ao final do nosso tempo, mas eu queria só saber até onde é que deve vir essa rejeição do PSD.
Eu já disse várias vezes e mantenho. As posições políticas da coligação que estava no poder, mas em particular do Partido Social Democrata, de que eu sou vice-presidente, são muito claras. Nós somos sempre conduzidos na nossa ação política pela leitura que fazemos do interesse nacional e é em função dessa que agiremos em cada momento. Agora, o que o Partido Socialista não pode é achar que, quando não faz acordos à esquerda, tem o Partido Social Democrata disponível para viabilizar os entendimentos. Não tem.
No fundo, deixe-me ver se posso resumir assim aquilo que vai ser a política do PSD. O PSD vai ficar à espera do PEC 4 deste...
Não vamos ficar à espera de nada, nem desejamos a desgraça do país. Que isso fique muito claro. Agora, o PS,
mas se houver um PEC
o PS
4,
fez
fazem
uma opção.
Tomam a mesma decisão.
Não faça mais pequena ideia se
mas
vai ver PEC 4.
Estou-lhe a perguntar, acha que sim?
Repare, nós tivemos atitudes diferentes no PEC 1, 2 e 3 e no PEC 4.
Exato, por isso é que eu estou a falar do 4 e não do 1, 2 e 3.
Mas há aqui uma questão qualitativamente diferente. O PS fez uma opção. Eu acho errada. O PS fez uma opção, que foi dizer não quero governar ou não quero participar na governação com os partidos que comigo partilham os principais fundamentos, que seja na integração europeia, seja no plano internacional. Quis fazer uma governa à esquerda. Viva com essa opção. Depois não pense que vai bater à porta dos outros para resolver os problemas que ele próprio causou.
Doutor Vera Jardim, muito rapidamente, porque eu quero só fazer também uma pergunta final. Diga.
Eu julguei que o Dr. Matos Reis estivesse mais sossegado quanto às opções europeístas e internacionais do PS, porque o PS é, e isso concordará comigo, o partido mais europeísta em Portugal.
Dizer é fácil.
Não, dizer e repetir, e o António Costa e vários dos membros do governo, do atual governo, têm-no dito.
Vamos ver quando apresentarem o programa de estabilidade.
Vamos ver. E, portanto, eu estou certo que esses serão os valores do Partido Socialista, os que sempre foram e continuam a ser. Depois, o resto, por amor de Deus, vamos lá ver. Sobre a atuação por casais do mesmo sexo. Mas não houve 20 e tal deputados do PSD que votaram a favor.
O ponto não é esse.
Que passam pelos partidos, como
não é
esse. São transversais aos partidos.
Por acaso não são. Que a esquerda tem sempre a mesma posição de pensamento.
Temos mesmo de terminar. Eu queria lhe perguntar uma coisa. Agora, quando for o debate do programa do governo, esta semana no Parlamento, acha que o Partido Socialista deveria apresentar uma moção de confiança?
Não penso que tenha que apresentar uma moção de confiança.
Não acha que seria importante para legitimar?
Não penso que tenha que apresentar. Cabe ao PSD e ao CDS saberem se querem apresentar ou não uma moção de rejeição.
Mas não era importante para o Partido Socialista ir a votos?
A votos já foi. E constituiu uma maioria na Assembleia. Não perdeu. Constituiu uma maioria na Assembleia que os senhores não foram capazes de constituir.
Claro, o PS não deixou.
Mas isso aí. Um dia se saberá quem é que não muito deixou.
Bem. Muito bem. Doutor Vera Jardim, doutor Matos Correia, muito obrigado por terem vindo.
Obrigado, boa noite.